está na hora. E no explicador desta tarde vamos olhar para o desempenho dos alunos portugueses avaliado pelo PISA. O estudo internacional da OCDE acontece a cada 3 anos e avalia alunos de 15 anos nos domínios de leitura, matemática e ciências. Aqui no nosso pequeno retângulo, Anabela, como é que os alunos ficaram na fotografia?
Olha, não ficaram bem. Ui. O estudo era aguardado com muita expectativa depois dos resultados de 2022 em que ficámos mal na fotografia. Nessa altura responsabilizou-se a pandemia, mas os resultados divulgados hoje mostram que o desempenho dos alunos voltou a baixar. Em leitura até são piores do que no ano 2000. Ui. E em matemática recuámos 2 décadas. Em ciências a queda não foi tão grande, mas ainda assim o desempenho dos alunos que no ano passado tinham 15 anos ficou atrás dos que estavam a frequentar a escola em 2015.
Quer isso dizer que os alunos têm menos competências, não é? Mas como é que isso é quantificado?
Bem, uma das grandes vantagens do PISA é permitir fazer comparações ao longo dos anos. E este relatório analisa a década 2015-2025. E o que vemos ao longo destes 10 anos é que aumentou o número de alunos abaixo do nível 2, que é considerado o mínimo necessário para participar em sociedade. Ora, comparando com 2015, a proporção de alunos abaixo do nível 2 de proficiência aumentou 11 pontos percentuais, a matemática e leitura e 7 a ciências. Portanto, aumentou o número de alunos muito fracos nas 3 grandes áreas avaliadas neste estudo.
Olhando para os números globais, qual é a percentagem de alunos considerados muito fracos?
A matemática são 35%, portanto um terço. A leitura 28% e as ciências 24% dos alunos são muito fracos, ou seja, estão abaixo do nível 2, sendo que o PISA divide os alunos em 6 níveis. De notar que os países com maiores quebras em leitura também registaram descidas significativas a matemática e ciências, sendo que os resultados a leitura baixaram mais entre os alunos de famílias socioeconómicas mais desfavorecidas.
E há uma explicação para os maus resultados em leitura, Anabela?
Entre as razões apontadas estão a digitalização, o aumento do tempo passado frente às ecrãs e a queda das taxas de leitura por prazer. O relatório destaca que a proporção de alunos que passam rapidamente pelos textos e dão respostas rápidas, mas erradas, quase duplicou entre 2018 e 2025.
Vamos então olhar para o outro lado da tabela. Anabela, qual é a percentagem de bons alunos?
Temos 9% dos alunos com elevado desempenho nas 3 áreas em simultâneo. A média da OCDE é de 11,9%. Mas este estudo foi, além dos 38 países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, testou mais de 760 mil alunos de 91 países.
E onde é que estão os melhores alunos do mundo?
Singapura tem o primeiro lugar a leitura e o segundo a matemática e ciências. A China lidera as ciências e matemática, mas só participaram no estudo 4 províncias.
Oh, assim também eu.
Se excluirmos estes países que não são da OCDE, o Japão lidera nas 3 áreas e no segundo lugar está a Coreia do Sul, a matemática, a leitura e as ciências.
Qual é que foi a reação então do Ministro da Educação a estes resultados dos alunos portugueses, Anabela?
Fernando Alexandre reconhece que os resultados são desapontantes e que precisam de ser estudados para que possam ser introduzidas mudanças. São declarações que vamos poder ouvir nos próximos noticiários aqui da Renascença.
Já sabe.
Cuidado com as mudanças, exato, Fernando.
Já sabe, pode então encontrar o explicador no site da Renascença e também nas plataformas de podcast.